Isso, previdência privada. Tem muita gente perguntando se ainda vale a pena investir nesse tipo de produto, nesse cenário confuso que a gente está hoje. É, e a ideia é falar um pouquinho sobre isso. Realmente ainda vai. A previdência tem evoluído muito no Brasil, a previdência privada, é lógico. Antiga, se a gente olhar o mercado há 5 anos atrás e o que o mercado é hoje, é completamente diferente. Porque existiam dois fatores importantes. Primeiro, a previdência estava muito concentrada nas seguradoras dos grandes bancos de varejo. E o que acontecia? Com juros maiores, essas seguradoras geralmente cobravam taxas de administração bastante elevadas para que, quando comparadas a fundos abertos, não, tradicionais. Então, o que acontecia? Você encontrava, às vezes, fundo de previdência que cobrava 3, 5, até 7% ao ano só de taxa de administração. Quando você tinha uma taxa de juros muito elevada, né, 15, 20% ao ano, se a gente olhar bastante tempo atrás, realmente ainda sobrava alguma coisa para o investidor. Quando você cobra ali 3, 4% de administração, quando você tem um juro de 14% ao ano, ainda sobrava 10% ao ano, mesmo que nominal. A gente sabe que a inflação em alguns momentos até superou e comia praticamente toda a rentabilidade real ali do investidor, mas mesmo assim essas taxas de administração elevadas não eram tão perceptíveis. Só que agora a gente tem uma realidade completamente diferente, né? A gente está falando de juros de 3% ao ano, e aí 3% de taxa de administração anual, sua rentabilidade acaba sendo zero. Então, realmente, de alguns anos para cá, eu acho que isso muito começou também pela questão da concorrência, né, das seguradoras independentes lançando fundos de previdência com taxas de administração menores, também tirando aquela tradicional taxa de carregamento que existia em alguns casos, né, que quando o investidor ele aplicava ou aportava recursos no fundo de previdência privada, ele às vezes já saía com a rentabilidade negativa, porque existia a tal da taxa de carregamento, que em alguns casos chegava a 2, 3% também. Então, era cada R$100 que você depositava, se a taxa de carregamento fosse de 2%, você só era creditado no fundo a 98%. Então, você já começava devendo, entre aspas, brincando, mas você já começava negativo e até você recuperar, demorava um tempinho. E quando você tinha taxa de juros elevada, era esperado. Hoje o cenário mudou. Então, as corretoras independentes entraram nesse mercado, provendo produtos com taxas de administração menores, e isso acabou, sem taxa de carregamento na entrada, né? Isso acabou fazendo e até mesmo forçando com que os bancos tradicionais reenquadrassem seus produtos, e aí você tivesse taxa de administração menores e produtos até sem taxa de carregamento. Além da questão de diversidade de produtos, né? Antes você ficava restrito somente aos fundos geridos pelo próprio banco ou pela própria seguradora, e hoje você encontra plataformas de corretoras e seguradoras independentes que você consegue comprar, debaixo do mesmo guarda-chuva da seguradora, fundos de diferentes gestores, né? Então você consegue comprar fundo do gestor A, B, C ou D, que são os melhores gestores hoje, têm veículos dedicados à previdência, e que você consegue montar de fato uma carteira diversificada, diluindo o risco, às vezes até com outras classes de ativos, que alguns anos também a regulação melhorou. Você não conseguia, por exemplo, comprar fundos que investiam no exterior, fundos de ações puros, você não conseguia bons fundos multimercados em veículos de previdência, e hoje já é bastante acessível esse tipo de coisa. E além disso, você tem as vantagens da previdência de ter, no longo prazo, o menor imposto de renda. Se você compra um VGBL, né, e compara isso com um fundo aberto, em 10 anos, se você optar pela tabela regressiva de imposto de renda, você vai pagar 10% de imposto de renda sobre a rentabilidade que você obteve. Numa aplicação tradicional de renda fixa ou até mesmo de fundos abertos, a menor alíquota ela é de 15%. E além disso, não existe o come-cotas, né? O come-cotas é um impostinho que semestralmente o governo, inclusive no final desse mês a gente tem come-cotas, que o governo ele captura ali de 15% sobre a rentabilidade aferida do período, né? Lógico que só se houver rentabilidade positiva. Então, quando você coloca na balança todos esses benefícios de tributação menor no longo prazo, de ter uma grade de produtos parecidas, né, com os fundos abertos tradicionais, você hoje não tem taxas de administrações abusivas, não tem o imposto de come-cotas, o Previdência tornou-se um negócio bastante atrativo e charmoso, como diz o outro, no longo prazo, e além de atender algumas questões sucessórias. Por exemplo, quando você tem um plano de previdência, você pode nomear beneficiários. Então, caso exista algum problema, algum óbito, esse dinheiro não passa por inventário, ele já cai na conta dos beneficiários, é um processo super simples. E, então, ele facilita, ele tem as vantagens tributárias, que a gente leu anteriormente, e também tem essa vantagem sucessória. Então, Previdência melhorou muito no Brasil, é um produto que hoje ele é recomendado na carteira de qualquer investidor, seja de mais idade, para resolver as suas questões sucessórias, seja até mesmo de uma criança que está começando, né, a investir. A gente antigamente tinha a mania de presentear os filhos, os netos, com uma caderneta de poupança, e quando a gente olha hoje os produtos de previdência que estão muito competitivos, isso se torna um produto bastante atrativo, tanto em termos de rentabilidade, de segurança e até mesmo de todas essas questões tributárias e sucessórias que a gente falou.